A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB Paraná. E quem está aqui conosco no estúdio é o presidente da comissão, advogado Emerson Fukushima. Quero primeiramente cumprimentá-lo e agradecer pela sua presença. Muito boa tarde, doutor.
Boa tarde, Patrícia. É com grande satisfação que nós aceitamos o convite para dar essa entrevista. Gostaria de deixar um abraço para todos os ouvintes. Esperamos que seja bem produtiva essas informações que a gente vai prestar.
Exatamente. Para começar a nossa entrevista, doutor Emerson, gostaria de saber qual é o objetivo da criação de uma comissão de acompanhamento legislativo na OAB Paraná.
A criação da comissão foi a pedido do Dr. Cássio Teles, nosso presidente da OAB do Paraná, pois ele tem muito trabalho, muito interesse na questão das atividades legislativas. Então, a semelhança da Comissão de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da OAB, onde eles acompanham todas as atividades, a agenda legislativa do Congresso Nacional, nós vimos a necessidade de se criar a comissão para que acompanhasse as atividades do Legislativo Estadual e também das câmaras municipais, justamente porque muitas das matérias que são discutidas nessas casas legislativas referem-se a questões da advocacia e principalmente da sociedade. A maioria das questões que interessam à advocacia já estão sob os cuidados do Conselho Federal da OAB no Congresso Nacional. No entanto, em algumas questões reflexas ou subsidiárias, as casas legislativas estaduais e as municipais também analisam essas questões, mas, digamos, essa é uma questão reflexa. Na realidade, nós acompanhamos mais no âmbito estadual as questões relativas à sociedade.
É uma maneira de prestar uma maior transparência do trabalho do Legislativo à população, à sociedade?
Nós entendemos que muitas das casas legislativas já há um bom tempo, principalmente nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, vem trabalhando com bastante transparência. Então, se o cidadão quiser pesquisar um projeto de lei que está em tramitação, ele tem acesso integral ao projeto, a todas as discussões. Isso decorre, inclusive, de uma atuação da OAB há alguns anos atrás, quando foi defendida a Lei da Transparência. E essa Lei da Transparência, originada da OAB, ela gerou para todas as casas legislativas do Paraná uma maior agilidade, uma maior transparência, realmente, para os cidadãos acompanharem o que que os seus representantes legislativos estão fazendo.
E a comissão é relativamente nova, não é mesmo, doutor?
Sim, é uma comissão nova, que a exemplo da comissão do Conselho Federal, o nosso presidente fez questão de implantar aqui e fez questão de pedir que tivesse uma atuação forte junto ao Legislativo, junto ao OAB, junto a todas as questões. Nós estamos elaborando uma agenda legislativa estadual para submeter ao Conselho Estadual da OAB, para verificar quais as proposições legislativas mais importantes para que a gente faça o acompanhamento, para que a discussão não fique apenas interna, mas que seja levado à sociedade, levado à advocacia, e que a advocacia possa contribuir para o aperfeiçoamento dessas legislações.
E como está a atuação, a contribuição dessa frente, doutor Emerson?
Olha, desde que houve a nomeação, nós acompanhamos a discussão da PEC número 1, 2019, onde se extinguia a aposentadoria dos governadores. Nós acompanhamos, fomos convocados, inclusive, para uma audiência pública pelo deputado Fernando Francischini, na CCJ da Assembleia. Pudemos dar nossa contribuição, mostramos que a OAB já vinha desde 2011 questionando a possibilidade de se pagar esses subsídios a ex-ocupantes do cargo, maior cargo executivo do Estado.
Sim.
A PEC foi aprovada. Posteriormente, nós criamos, através de um pedido do deputado Tião Medeiros, a Frente Parlamentar da Advocacia, que foi um fato inédito na história da Assembleia Legislativa, porque jamais tinha sido criada essa frente parlamentar. E, ao mesmo tempo, a OAB também nunca teve um apoio tão forte junto à Assembleia Legislativa. Posteriormente, nós temos acompanhado questões de discussões tributárias, questões, por exemplo, desse último projeto de lei que foi votado contra, que era a escola sem partido. O Conselho Seccional da OAB emitiu um parecer no sentido de que era inconstitucional esse projeto de lei, e acreditamos nós que, após um trabalho que nós fizemos de distribuição do parecer para todos os deputados, a visita ao presidente da Assembleia, que nos recebeu muito bem, se comprometeu, inclusive, não se posicionou com relação ao projeto, no entanto,
Sim. Se
comprometeu a distribuir a todos os deputados o parecer da OAB. Então, nós entendemos que houve um relevante trabalho da OAB com relação a essa questão da discussão desse projeto de lei.
Sim. O senhor falou que a comissão também alinha a atuação, as diretrizes de trabalho com relação à advocacia no Estado. Gostaria que o senhor explicasse de uma maneira mais ampla para nós essa atuação.
Muitas das questões com relação a comarcas, a atuação jurisdicional, são reguladas por lei. E, às vezes, o Tribunal de Justiça, ele tende a fazer um requerimento, a apresentar um novo projeto de lei, alterando algumas competências e tal. A advocacia gostaria de ser consultada. A advocacia gostaria de participar dessas consultas, pois afeta o trabalho dos advogados imediatamente e, eventualmente, até mesmo dos jurisdicionados. Então, muitas questões, como custas judiciais, funrejus, todas essas questões, a comissão está acompanhando.
Sim.
Justamente para quê? Levar ao conhecimento do Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, as dificuldades que a advocacia pode vir a sofrer com esse tipo de situação e também dos jurisdicionados. Nós, os advogados, somos o mais próximo que estamos dos jurisdicionados. Entendemos que o judiciário, obviamente, jamais, em hipótese alguma, faria qualquer tipo de situação que pudesse prejudicar. Mas, às vezes, em vista do distanciamento que existe, nós podemos contribuir que essas propostas que sejam apresentadas sejam melhoradas. Melhoradas não só para o advogado, para o jurisdicionado, mas também para o Tribunal de Justiça. Nós queremos uma justiça célere e, ao mesmo tempo, nós ouvimos dos nossos colegas magistrados que também têm essa intenção, também têm essa vontade. Então, a OAB, na realidade, não é uma questão de querer interferir em qualquer tipo de atitude do Tribunal de Justiça, do Ministério Público ou de qualquer órgão do Estado do Paraná. Mas nós queremos contribuir no aperfeiçoamento.
Ou seja, fortalecer ainda mais o trabalho da advocacia paranaense.
Sim, nós entendemos que tudo um depende do outro, né? Não existe uma ação na justiça sem que um advogado esteja orientando seu cliente, patrocinando seu cliente, né? Então, por que não consultar a advocacia? As gestões do Tribunal de Justiça do Paraná têm sido bastante assertivas com relação à advocacia. Tem recebido a advocacia, tem ouvido seus pleitos. No
Sim.
entanto, quando há um projeto de lei, obviamente há necessidade de uma ampla discussão na sociedade, uma ampla discussão com a advocacia, para que justamente saia um projeto de lei equilibrado, para que não ocorra eventuais excessos, que até mesmo, às vezes, o próprio tribunal não tenha percebido. Então, nós entendemos que o diálogo com os tribunais, com os órgãos jurisdicionais estão muito bons, né? Nós pretendemos continuar dessa forma e sempre tentando contribuir para melhor.
Até porque, doutor Emerson, o advogado, ele não exerce apenas uma atividade profissional, não é mesmo? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dessa importância.
Nós somos o elo imediato com o jurisdicionado, com o cidadão que teve seu direito violado, né? Com o cidadão que está sendo acionado na justiça. Nós levamos a angústia, o pleito pro judiciário. Então, nós entendemos que podemos realmente contribuir, podemos aperfeiçoar, e é o desejo de todos os advogados aqui do Estado do Paraná e de todo o país, e também dos cidadãos, né? Nós acreditamos que com a revolução tecnológica que vem ocorrendo, inclusive na tramitação dos processos, os processos estão mais rápidos, estão mais céleres, né? Está muito mais simples de se movimentar o Poder Judiciário, de se pleitear algo na Justiça, mas ao mesmo tempo, com essa simplificação, acaba que abarrotando o Judiciário.
Sim.
Nós gostaríamos de auxiliar a que o Tribunal tivesse um pouquinho mais de celeridade. Nós entendemos que aumento de custas, aumento de taxas, elas, ao invés de contribuírem para diminuir isso, ela acaba violando o direito de acesso à justiça dos cidadãos, né? Então, nós acabamos tendo que funcionar junto ao jurisdicionado, explicando que um processo vai custar um determinado valor, né? Às vezes, o valor econômico que o... Às vezes, até a ação não tem valor econômico, mas os valores que ele tem que pagar de taxas judiciais, às vezes, impedem ele de ingressar com a ação na justiça, né? E, ao mesmo tempo, nós entendemos que o cidadão requerer diretamente seus direitos sem o patrocínio de um advogado, normalmente, eu acredito que até em 95% dos casos, o cidadão acaba sendo prejudicado em algumas questões que ele poderia ter direito. Então, sempre nós recomendamos que, antes de qualquer, quando se sentir violado em algum direito, que consulte um advogado.
E o senhor vê ainda muitas dificuldades nesse cenário do acesso à justiça do cidadão?
Veja, hoje o Estado do Paraná tem um sistema muito bom para permitir que os cidadãos requeiram seus direitos, né? Tanto é muito simples hoje peticionar no judiciário, é muito simples hoje o próprio cidadão chegar no balcão e fazer a reclamação dela nos juizados especiais, né? Mas nós entendemos que é necessário que o Poder Judiciário crie mecanismos justamente para uma maior defesa desse cidadão, tá? Então, nós estamos aqui hoje, a OAB batalhou arduamente com relação à lei do abuso de autoridade, uhum. Né? E ontem houve a derrubada dos vetos presidenciais, principalmente o que a OAB vem comemorando é que a questão das violação das prerrogativas. Eu acho que é uma coisa, entre parênteses, que eu queria fazer, colocar que nós sempre pregamos o respeito mútuo, né? Está no estatuto da OAB o dever de urbanidade do advogado. Então, hipótese alguma, é uma ideia da questão do abuso de autoridade, o juiz eventualmente repelir alguma atuação ou um agir desleal do advogado. Mas nós temos visto em muitas situações, inclusive na nossa Câmara de Prerrogativas da OAB do Paraná, onde há um abuso realmente do magistrado com relação à atuação profissional do advogado. O advogado não é a parte. O advogado está defendendo um direito, né? Então, essa violação da própria prerrogativa profissional da advocacia, nós entendemos que ela deve ser punida, né? Nós acreditamos que com essa aprovação deverão diminuir muito, e muito mesmo, a questão das violações das prerrogativas. A questão da violação das prerrogativas, inclusive, é uma das grandes bandeiras da OAB como um todo, da advocacia como um todo. Nós, talvez a população em geral não tenha conhecimento, mas há muitas reclamações de advogados junto à OAB de terem suas prerrogativas violadas em audiências, em trabalho junto a delegacias, né? Onde não ter acesso aos autos, né? São questões básicas para um advogado poder trabalhar, né? Se o advogado não tiver acesso aos autos, como que ele vai poder fazer qualquer tipo de procedimento. Né? Nós vimos já habeas corpus com o advogado falando que não teve acesso aos autos, mas que a prisão é injusta. Como que o juiz vai decidir isso?
Né? Sim.
Então, a questão dessa violação, nós realmente defendemos e muito, e vamos continuar defendendo.
Até porque o advogado é o elo do acesso do cidadão aos seus direitos, ao Estado, ao Poder Judiciário, não é mesmo, doutor?
Sim, nós entendemos que a questão das violações é uma falha no sistema, mas é uma minoria. Né? Nós percebemos que a grande maioria dos juízes, eles têm um grande respeito pela advocacia. Né? Justamente eles querem dar uma solução para os jurisdicionados, mas uma minoria que acaba manchando a própria carreira acaba levando para essa situação onde você é obrigado a buscar uma lei para coibir algo que não deveria nem estar não deveria estar acontecendo, tá? Então nós, como advogados, como já comentei aqui, Patrícia, nós sentimos o que o cliente está sentindo, né? O que que o cliente, o jurisdicionado que vai buscar o direito, tá? É o principal elo. Não existe possibilidade do cliente ligar para o cartório, perguntar como está seu processo. Ele liga sempre para o advogado, né? Nós temos que dar satisfação. Ah, se o processo está parado lá há 60 dias, nós temos que dar satisfação pro cliente.
Sim.
Né? Então, é por isso mesmo que os advogados sempre estão tentando acelerar seus processos, porque ela tem a cobrança natural do jurisdicionado. É algo que o advogado não vai cobrar celeridade no cartório se não estiver sendo cobrado pelo seu jurisdicionado, né? Pelo cidadão. Então, é isso que nós gostaríamos que houvesse um entendimento e torcer que essa lei nunca seja utilizada para nenhum caso. Né? Nós vemos que há uma indignação por parte das autoridades com relação a essa derrubada do veto, mas nós entendemos que os bons juízes, que os juízes que trabalham, que respeitam a advocacia e que são respeitados pela advocacia também, não terão nenhum tipo de problema. Né? Nós temos aqui um péssimo costume no país.
Sim.
Que às vezes que a lei que vale é a lei que não vale, né? Então, esperamos que essas leis tenham a sua eficácia, tá? Mas que só seja utilizado em um caso extremo, um caso realmente comprovado, que tenha uma demonstração clara. Não há nenhum tipo de violação a garantias da magistratura, dos promotores, do Ministério Público. Né? Eu entendo que isso é só uma forma de equilibrar um pouquinho a atuação e que as pessoas, as autoridades que eventualmente venham a violar essas prerrogativas, que respondam na forma da lei.
Para você que está ligando o rádio agora, aqui em AM630, o programa Justiça para Todos está no ar e hoje falamos sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB Paraná. Quem está aqui conosco, nosso convidado, é o presidente da comissão, o advogado Emerson Fukushima. O Paraná sai na frente dos outros estados brasileiros com essa comissão? Gostaria de entender também, né, esse cenário, doutor.
Eu entendo que sim, pois o trabalho que o nosso presidente da OAB, Cássio Teles, fez no Conselho Federal, defendendo as prerrogativas dos advogados, levou ele a criar essa comissão. Né? E até onde nós sabemos, são poucas as criações estaduais criadas em outras subseções. E de frente parlamentar estadual, acreditamos hoje que somos a única entidade que temos dentro do seu estado a frente parlamentar. Então, não há dúvidas de que a OAB do Paraná foi pioneira, será pioneira e continuará trabalhando em prol da advocacia e da sociedade.
A criação dessa frente parlamentar já é um avanço?
Já. O deputado Tião Medeiros, também advogado, ele, desde o primeiro momento onde tivemos a conversa com relação a essa ideia da criação da frente parlamentar, ele já abraçou imediatamente, conseguiu o apoio de vários colegas, Muitos outros deputados que tomaram conhecimento da frente parlamentar pediram para ingressar na frente parlamentar na sequência. E nós temos um grande apoio hoje para fazer a defesa do que é justo, do que é justo, do que é correto para a advocacia e para a sociedade também.
O grupo atua no acompanhamento de projetos de lei, que o senhor falou, de propostas de emenda constitucional de interesse da advocacia e também da sociedade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, a respeito dessas diretrizes de trabalho para contribuir com os debates legislativos.
Patrícia, quando nós falamos em acompanhar proposições legislativas, nós temos que primeiramente identificar essas proposições legislativas que possam afetar tanto a advocacia como a comunidade, como cidadãos em geral. Né? Tem muitos projetos de lei da Assembleia que são questões do governo, do executivo, questões, por exemplo, citar um projeto de lei que está sendo bastante comentado, mas que a advocacia realmente não está acompanhando, que são as questões dos reajustes salariais. Né? Isso nós entendemos que é uma questão do executivo, do seu planejamento, né? E junto aos seus servidores. Tá? A questão do reajuste, obviamente, existe uma previsão constitucional que deve ser feita anualmente. Né? Então, nós esperamos que o executivo cumpra a sua obrigação constitucional. Mas a diretriz nossa é justamente acompanhar eventuais modificações nas leis onde possam afetar diretamente a advocacia, o trabalho dos advogados. Né? Eu cito uma forma que retiraram a possibilidade do advogado fazer uma sustentação oral no Conselho de Contribuintes, né? Violando a prerrogativa do advogado. Se o advogado está acompanhando o julgamento e quiser fazer seus esclarecimentos, apresentar uma sustentação oral,
sim,
nós entendemos que a lei não pode afetar isso. Então, nós estamos batalhando que essa violação à prerrogativa deixe de acontecer. Tá? Eventuais mudanças na organização do judiciário, nós queremos contribuir. Né? Então, a palavra certa que nós queremos colocar nessas diretrizes aqui, a OAB, que é contribuir para o aperfeiçoamento. Né? Toda vez que há uma mudança na organização, às vezes um advogado de certa comunidade, de certa comarca, eles podem ser afetados com mudanças de competências, com mudanças da forma de agir. Então, nós entendemos que a OAB deve ser ouvida quando acontece uma coisa dessa. Regimento de custas, mudança de taxas, todas essas partes, a advocacia tem interesse em contribuir para melhorar. Né? Uma taxa não pode ser tão alta que não permita que o cidadão tenha acesso à justiça ou acesso a alguns tipos de serviços públicos. Né? E também não pode ser tão baixa que o Estado não faça nenhuma arrecadação. Então, existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio onde dá para ser feito uma forma que tanto o judiciário saia ganhando, quanto os cidadãos também.
Então, a comissão pode interferir no processo legislativo?
Não, interferência, a gente não faz uma interferência. Nós levamos ao Conselho Pleno da OAB, tá? Nós apenas acompanhamos o trâmite delas, nós informamos em qual fase se encontra e levamos para o Conselho Pleno para que ela eventualmente emita um parecer favorável ao projeto de lei, ou fazendo sugestões para modificações, né? Então a comissão levará isso para a Assembleia, levará isso aos deputados, ao conhecimento dos deputados. Né? Ela não tem essa autonomia, que é essa autonomia de avaliar se o projeto de lei afeta a advocacia efetivamente ou afeta os cidadãos, essa cabe à diretoria da OAB e ao seu Conselho Pleno.
E a comissão tem hoje, doutor Emerson, projetos, programas em andamento?
Sim, nós já estamos acompanhando alguns projetos. Nós estamos elaborando uma agenda legislativa estadual para levar à diretoria, que ela faça, para que ela aprove, inclua eventualmente outras proposições que ela tem interesse que a comissão acompanhe, né? E nós vamos manter firme nossa vigilância para todo tipo de projeto de lei que venha a ser apresentado junto à Assembleia Legislativa.
Sim.
É, principalmente na área de reforma tributária, na área de reforma política, né? Nós estamos acompanhando, inclusive, até faço um convite aqui para nossos ouvintes, que no dia 27, agora na sexta-feira, a OAB promoverá uma audiência pública sobre a reforma política. É, e se iniciará às 9 horas na sede da OAB. Tá? É muito importante a participação de todos os advogados, participação de cidadãos, para que dessa audiência pública saiam sugestões para o Congresso Nacional para eventualmente melhorar a forma de escolha. Nós temos acompanhado no país eleições sucessivas, mas que parece que as coisas não mudam para melhor. É uma impressão geral só, né? É, talvez mudem, mas o fato é que o sistema da político hoje parece que está engessado para determinados tipos de candidatos que não geram uma renovação sempre esperada e querida, né?
Doutor Emerson, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui.
Patrícia, primeiro que eu sou bastante direto com relação às questões que eu coloco, mas a comissão hoje, ela tem como vice-presidente o doutor Giliardi Alessi, que é o nosso vice-presidente, ele é diretor legislativo da Assembleia, então ela tem um grande equilíbrio hoje, muitos servidores, advogados que atuam na Assembleia Legislativa, advogados privados também, conselheiros estaduais também integram essa comissão. Então ela tem um equilíbrio muito forte para levar a forma mais serena para a diretoria, para o Conselho Pleno, todas as situações que estão sendo discutidas na Assembleia, né? Então, a partir do momento que nós criarmos essa agenda legislativa estadual, nós esperamos que a Assembleia nos receba, debata, o próprio Tribunal de Justiça também, né? E nós temos feito um trabalho assim de uma forma bem que leve aos deputados e também ao conhecimento da magistratura que nós vamos trabalhar de forma bem transparente, né? Em hipótese alguma será feito qualquer tipo de trabalho de bastidores, né, na questão da Assembleia Legislativa. Sempre será muito às claras e sempre será apresentado de uma forma de conhecimento público qual a posição que a OAB vai tomar com determinados projetos.
Muito bem. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui, Dr. Emerson Fukushima, presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB Paraná. Muito obrigada.
Obrigado, Patrícia.
E até uma próxima.
Até logo.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.